Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do MonoGeek FM para você aqui na Rádio Blast. Uma explosão de conteúdo. Hoje trazendo quadros especiais, trazendo aí também convidados especiais. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre novas versões dos animes. Então, sem mais delongas, estamos aqui com os nossos convidados. Taca a musiquinha da música dos convidados, bora lá. Bom, aqui conosco, já da nossa rádio aqui, nós estamos com ele, o Seven. Boa noite, Seven.
Boa noite, Wanderson. Boa noite a todo o pessoal que está ouvindo o MonoGeek. É uma honra estar participando aqui outra vez. Eu espero que eu possa trazer um pouquinho de opinião e um pouquinho de pensamentos para vocês nesse programa aqui, que é muito adorado.
Obrigado, Seven. Além dele, nós estamos aqui mais uma vez com convidados especiais. Vamos começar com ele, lá do podcast Jovens Indicam. Estou falando do Luiz Fernando. Boa noite, Luiz.
Olá, jovens. Tudo bom? Boa noite para vocês que estão ouvindo a rádio hoje. Boa noite, Vanes. Boa noite, convidados. E hoje teremos muita discussão, eu acho que posso dizer assim.
Aqui conosco também, mais que especial ele, lá do podcast O Diário do Fim do Mundo, Rafael Celaro. Boa noite, Rafael.
Boa noite, voltei. E como diria o ET Bilu, apenas que ouçam o MonoGeek até o final.
Seja muito bem-vindo, galera. Vamos falar sobre versões de animes, mas antes disso, um pouquinho do trabalho de cada um, né? Com o podcast de cada um, começando com você, Luiz. Sobre o podcast Jovens Indicam.
Vou contar um pouquinho sobre o que a gente faz, né? Que a gente já teve, já estamos na segunda, praticamente na segunda participação aqui no MonoGeek, né? A gente teve no como é que fala? No episódio anterior. E, bom, no nosso podcast lá a gente indica filmes antigos para jovens, filmes desconhecidos. Lá temos o Tarso, o Mildiga, que são cinéfilos como eu. E eles indicam filmes para jovens, para essa galera aí que não conhece muito.
Beleza, okay? Então fica a dica, hein? Vai lá no Jovens Indicam, episódios aí, por enquanto tá quinzenal, né?
Tá, sim.
Eu acho o legal do podcast de vocês é que vocês parecem que já tem uma amizade, assim. Então tem uma parada, assim, de identificação, né? Trocar uma ideia e tudo mais. Então já você
lá a gente...
o pessoal se conhece, né?
Uhum. Lá a gente pensa, a gente imagina que é uma conversa de bar. Então a gente é como se a gente estivesse sentando na mesa do bar e discutindo sobre aquele tema daquele filme, daquela indicação. Mais ou menos isso.
Bacana, aqui conosco também, Rafael vai falar do podcast O Diário do Fim do Mundo.
Bom, O Diário do Fim do Mundo, pra quem não conhece ainda, né, tá perdendo um dos melhores podcasts da temporada. Oh? Fala sobre absolutamente qualquer coisa, o que tiver pra falar a gente tá falando, mas basicamente a gente fala da quarentena, da vida, da Tony, o que mais que a gente fala? A gente fala mal do governo, mas isso aí é coisa do dia a dia, né, cara? A gente só conversa, a gente recebe um monte de gente lá legal. Já recebemos o Wanderson, já recebemos um monte de gente. O Gil também, que daqui a pouco vai estar aí. O que mais que a gente faz? A gente faz o que a gente quiser, cara. É isso aí, a gente só conversa.
Eu acho bacana o Diário do Fim do Mundo, pelo fato de o tema ser só pano de fundo. Então tem um tema lá sobre uma parada lá de DC versus o Marvel, que foi o que eu gravei. Mas o papo vai embora, vai indo. E aí o que surge na cabeça a gente vai conversando. Eu acho... Que nem eu tô tentando emular um pouco do Diário do Fim do Mundo aqui. Porque eu acho bacana quando você não se sente limitado ao tema, né? E pra quem tá ouvindo também é legal, que a gente sai um pouco, descobre quem são os participantes, não fica aquela coisa meio robótica, né?
Não é nada certinho, é tudo como acontece, cara. É a vida como ela é, cara.
A vida como ela é, eu já dizia Nelson Rodrigues. Sacanagem. E o Seven deu uma parada no programa dele, né? Tá aqui ajudando, contribuindo com a gente aqui no MonoGeek. Mas ele é o nosso correspondente esportivo aqui da rádio, né?
Eu sou o correspondente esportivo da Rádio Blast. E eu quero fazer um comentário que é basicamente... De todas as coisas que você falou que o Diário do Fim do Mundo fala... Basicamente, a melhor coisa delas disparada é panetone.
De frutinha, né, cara? Porque o chocotone não é tão bom assim. Mas isso a gente deixa pra depois. Não quero estragar a pauta do episódio de hoje.
Olha, já vai começar a discussão aqui. Vou deixar essa para depois, porque eu sou do pessoal que curte o panetone de frutas. Tem muita gente que fala.
Eu também.
Para mim,
eu apoio.
Chocotone, cara.
Olha,
eu apoio o panetone de frutas. Chocotone não tem graça.
Eu gosto do chocotone também, mas eu sou do pessoal do panetone.
Compro mais barato.
É, o cara, R$3 aqui perto de casa, cara. Aquele panetone sem vergonha já começou a vender, inclusive. Bom, galera. Vamos então para o nosso tema, bora lá? Então, eu pensei nesse programa justamente pela volta aí do Shaman King. Eu vi lá o anúncio do novo Shaman King. Eu era muito fã do Shaman King antigo, até acabou meio estranho, né? Foi o que surgiu aí de fazer essa pauta, de verificar essas novas versões desses animes que renderam muitos fãs, muito dinheiro nos anos 90. Reassistindo alguns animes, que eu peguei pra assistir esses dias, eu percebi que tem uma certa diferença não só no roteiro, mas o timing e a animação é totalmente diferente do que era original. Por exemplo, o que fez mais sucesso, que foi o Dragon Ball Super, ele tem, por mais que seja a galera da Toei, e talvez o pessoal que esteja mais trabalhando hoje em dia, ele tem ainda diversos problemas ali na estrutura dele, na parte de traços, na parte de roteiro e também a trilha sonora. Não tem mais aquele poder envolvente que tinha a trilha sonora original lá do Dragon Ball Super, né? Eu ia jogar essa pergunta pra vocês. Claro que o maior interesse de todos os produtores de anime é o dinheiro, é a lucratividade. Mas será que às vezes não é uma falta de respeito com aquela obra que já fez sucesso há muito tempo atrás?
Eu tenho uma dúvida aqui que vocês são mais... Eu tiro por mim assim, que eu não sou muito fã de anime, mas eu sempre assisti esses mais famosos, essas novas versões. Eu tenho uma dúvida, que eu sempre quis tirar com as pessoas que conhecem dessa parte de anime. O Dragon Ball Z Kai era o quê?
Cara, é um remake de Dragon Ball Z pra passar pra criançada.
Ah, entendi. Porque eu conheci mesmo o Dragon Ball por essa parte do Dragon Ball Z Kai. Eu nunca tinha visto o Dragon Ball daquela da década de 80, sabe? 90. Sim, sim. Eu conheci por essa parte. E aí, quando eu comecei a assistir o Dragon Ball Super, pra mim foi como se fosse uma continuação. Mesmo não tinha toda essa vibe que as pessoas tinham da década de 80. E pra mim, acho que teve algumas partes sim que eu não entendia muito porque eles se basearam na animação dos anos 80, né? Então eu não tinha muito eu tive essa dificuldade. Mas tirando essa parte, eu só queria mesmo tirar essa dúvida mesmo.
Teve um pequeno problema aqui. Se você assistiu o Dragon Ball Kai, ele é ótimo pra você resumir a história do Dragon Ball Z, porque... De 500 episódios, você cai pra 150, né? Que foi 100 da saga Saiyajins até a saga do Céu. E mais 50 da saga Majin Buu, né? Então ele dá essa recalchutada. Só que, por não ter filler, ele foi redublado. E aí, pra gente, pra nós consumidores brasileiros, o que mata um pouco... É claro que pra você que assistiu pela primeira vez, você não tem a referência. Então talvez passou tranquilo pra você. Mas a mudança de voz, inclusive a mudança da trilha sonora... Embora o pessoal que fez a dublagem do Dragon Ball Kai... A dublagem em si não tá aquela grande coisa que era antigamente, mas eles preferiram manter a trilha sonora original. E isso que foi bacana. Eu acho que foi dublado na BKS, se não me engano. E aí a trilha sonora do Dragon Ball Z, aquelas músicas incidentais de fundo, nosso país é o único país que manteve as músicas originais lá, aquelas músicas de trilha, né, de orquestra, né, que são as músicas clássicas. Até a Saga do Céu. A partir da Saga Majin Buu mudou o estúdio de dublagem, e aí eles preferiram manter as músicas genéricas de fundo do Japão. Sabe aquelas músicas de batalha, música de passar de tempo? Eles usaram as mesmas clássicas lá com a licença da Toei. E o nosso país foi o único que conseguiu manter a trilha original. Mas a dublagem teve que ser refeita, então teve várias trocas de vozes. E aí foi o que o pessoal mais reclamou, né? A troca de voz. Uhum. Trocar o Vegeta, por exemplo. Trocou o Piccolo, trocou o Trunks. Então são vozes que da saga... do Saiyajins até o final da saga do Céu, com essas vozes trocadas, meio que perdeu um pouco a identidade do anime, né?
Eu concordo, mas indo um pouquinho para o assunto de se remakes e remasters são de respeito com a obra, eu quero falar de Dragon Quest Fly. Dragon Quest é um anime antigaço.
Põe antigo nisso, cara.
Põe antigo nisso. Fly! fly, fly.
Eu acho que eu só conheço essa trilha sonora só. Tô de tão antigo. Sim,
basicamente, o final ficou aberto. O final não foi fechado. Foi um final aberto. Tipo, deixava um cliffhanger, basicamente. Falava. Fly ainda não terminou suas aventuras. E acabava o anime por ali. E isso é horrível na minha visão. E eu acho, suspeito bastante, que o remake vai fazer finalmente um final fechado pra essa obra. Porque se eles não fizerem um final fechado, então pra que ter um remake? Tipo,
e demorou,
pra
né?
Pra mim, o remake só é uma coisa. Só é uma coisa saudável e boa pra obra. Boa pra obra no geral, quando corrige as coisas que a obra tem de ruim.
Você sabe que demorou bastante pra lançar o remake de Fly, né? Porque o Dragon Quest, né, que é o RPG, ele faz um enorme sucesso no Japão, mesmo com a animação do Akira Toriyama lá. Demorou pra eles relançarem uma versão nova do anime, né? E o Fly, inclusive, ele veio naquela leva lá do SBT, lá dos anos 90, né? Junto com o Dragon Ball e o Street Fighter. Foi dublado ali na Gota Mágica, né? Ver esse novo remake, na minha opinião, deixou o anime... Se você parar pra assistir hoje, ele tem um timing que é totalmente difícil, né? De você acompanhar. Eu parei pra assistir Guerreiras Mágicas de Rei Arte, que entrou no catálogo do Amazon Prime Video. E o timing é completamente estranho. Acho que o Luiz vai entender muito bem. Por exemplo, você pega filmes dos anos 80 como Karate Kid.
Uhum.
É um filme que é referência e tudo mais. Mas o timing do filme é escabroso. Você fica 2 horas e meia, tem hora que fica uns 10 segundos com a câmera no horizonte, 10 segundos para ele começar a agir alguma coisa. Eu acho que hoje em dia esse timing não cabe mais para os nossos tempos atuais, né?
Isso que você falou agora acontece com toda a cultura, acho que dos anos 80 mesmo. Que eu tava. Hoje eu reassisti aquele filme Duna, né? E, cara, é um filme arrastadíssimo. Tem muita coisa que você tem que prestar atenção, e tem muita cena. E isso acontece com muita cultura dos anos 80. Que nem eu falei pra vocês, eu fui assistir o Dragon Ball Z Kai, e eu, tipo, gostei, porque ele tem muito que vocês falaram. Não tem filler, tem uma redublagem, uma música mais. Uma outra música, outra linguagem, uma linguagem pros anos 2000, né? Porque se eu for assistir. Então, se eu tentei assistir alguns episódios do Dragon Ball Z, que eles começaram a passar na TV aberta, eu comecei a assistir, tipo assim, o primeiro, esse Dragon Ball, antes de ele ser rebootado, ele, tipo assim, pra mim foi um negócio arrastadíssimo.
Sim, o Dragon Ball
tinha
Z
muito filler.
É muito arrastado uhum. mesmo, assim, é aquela famosa explosão lá em 5 minutos do Freeza, que demora, sei lá, 7, 8 episódios.
Nossa, pra acontecer, velho.
Né? E aí, isso que eu acho bacana das novidades. Agora, o Gil entrou aqui. Boa noite, Gil.
Boa noite. Freeza mandou um abraço.
Não,
cheguei
não...
aqui pontual como um relógio irlandês.
Bêbado. Tá. Nossa.
Depois dos 5 minutos do planeta Namekusei, aparece no início do episódio a morte de Freeza.
O Gil brotou igual o Goku, tá ligado? A gente tava fudido aqui no...
Teleporte.
Voltei de gola rolê.
É a autodestruição de Freeza.
Ah, é a autodestruição do Freeza. Já mataram o Kuririn, ô Gil.
Desculpa, mas... O Freeza não morre naquilo. Ele é só partido no meio. E depois ele volta.
Douradão.
Ele volta com o corpo normal. E ele só precisa virar o Mecha Freeza quando o Namekusei finalmente explode depois desse episódio.
Ó, oh, caraca, se tivesse uma pausa aqui, colocava.
Mas assim, me explica, eu não vou assistir Dragon Ball Super nunca na minha vida, isso é uma promessa.
Engraçado. Que isso?
Que isso?
Mas, o Trunks faz ele picadinho, e aí? Freeza dourado, me explica.
Ah, tá, mas é que ele vai buscar o Freeza no inferno.
O Freeza dourado é porque buscaram o Freeza lá na casa dos sete peles.
No inferno.
Naquele no lugar inferno. Que
é ele tava pagando lá. Mas, ô Gil, eu tenho a resposta pra isso. Por que sim?
Preciso vender boneco.
Preciso vender. Exatamente, pois cara. É. Ó, eu vou dizer. Mas vamos então esclarecer aqui. As novas versões do Dragon Ball foi o seguinte: quando você era criança, você ia no camelô. E aí tinha lá Goku com o cabelo amarelo, Goku com o cabelo azul, tá ligado?
Goku que camelô acende a luz do peito.
Isso, o camelô Goku já previa, tá ligado?
Goku de mini bug, eu já vi.
Não, melhor. Tem o Goku na mesma embalagem que o Batman e o Super-Homem.
Goku é metranqueiro, igual o Homem-Aranha metranqueiro, já viram? O boneco do Homem-Aranha metranqueiro.
Agachadinho, agachadinho, cara. Puta, já vi. Isso aí é os caras prevendo o Dragon Ball Super, tá vendo?
Vocês estavam falando de timing de anime, né? A gente consegue ver isso, observa a diferença de um anime criado agora nos anos 2010 para os animes mais antigos, só comparando com Demon Slayer e One Piece, né, cara? One Piece leva 157 episódios para sair de uma temporada, enquanto Demon Slayer teve o quê? 20 episódios e uma baita história, sabe? Não precisou de um milhão de episódios, sabe? Até então.
Depende do jeito que o autor decide contar a história. Fazem uma cacetada de episódio para contar a história no ritmo lento. É basicamente, e algumas vezes acontece que você conta tanta coisa que não conta nada. É tanto episódio que a pessoa esquece o que ela tá vendo. Porque é informação demais, é poluição visual e auditiva.
A gente falou, a gente tá...
Namekusei, explode. Eu quero falar de uma coisa que Dragon Ball Kai também fez, que é diminuir a quantidade de spoiler em nome de...
Puta, eu ia falar isso agora.
Porque tem, tipo, a autodestruição de Frieza, Namekusei explode.
Goku morre.
O ataque dos Saiyajins, Kami-sama e Piccolo morrem. Tem Shinran morre, o último Piccolo dá. Tem Adeus Tenshin, a arte do sacrifício de caos.
Coitado do Deus Yantia, e coitado.
Eles também tiraram o mais
do pai do Gohan.
O pai do Gohan.
O mais histórico é o nome de episódio da existência, que é o Vou Te Comer, na saga do Majin
Buu. Esse aí, melhor episódio da história. Ô Gil, antes de você entrar, a gente tá falando de Shaman King, foi o que deu start pra fazer essa pauta, né? E aí o Shaman King sofre daquele anime que parece que não tem final também, né? Por exemplo, acaba muito seco, né? E o Shaman
King... Ele não teve um final.
O mangá tem final, né?
Não teve mesmo. Ele tem final mais ou menos. Shaman King, ele teve um final mais ou menos assim. O anime terminou antes do mangá. O autor, o Haruyuki Takei, ele ficou muito tempo sem fazer o mangá. Ficou um bom tempão. E tipo, o anime rolando. Aí tipo, o anime seguiu. Ele tem um final meio qualquer coisa, assim. Tipo, a luta final e acabamos com isso. E o mangá, ele acaba do jeito muito estranho. Eu lembro de eu comprar a última edição do mangá que saiu no Brasil, assim. E aí ele falou, gente, a editora falou aqui que vai encerrar. Numa carta, né, antes do episódio. E eu tô encerrando aqui, tá bom? E aí, tipo, nem tem final. É tipo uma história à parte do que tava rolando. E ele para. Aí, se eu não me engano, em 2009, 2008, ele vai lá e conclui, assim, do jeito que ele quer. Eu vi entrevista com ele, assim, dele falando, né, dele queria concluir essa história, assim. E eu acho que essa nova versão de Shaman King talvez seja uma coisa mais uniforme, né? Pra entregar um anime, tipo, com a visão do autor do começo ao fim.
Sim, a mesma coisa que aconteceu... Tomara que seja a mesma coisa que aconteceu com Fullmetal Alchemist, né? A direção prefiro tomar outro rumo ali em questão da história, né? Foi um grande filler a partir de um ponto do Fullmetal Alchemist, né? O Fullmetal Alchemist tem o melhor filler da história, né? Eu acho que muita gente gosta mais, inclusive, da primeira versão do Fullmetal Alchemist do que do Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é o que segue a linha do mangá, né?
Não, daí a gente resolve isso com violência, né, cara?
É meu caso.
Cara, eu achei uma das coisas mais bizarras do mundo o primeiro Fullmetal Alchemist.
Sério, cara? Putz, eu achei o primeiro sensacional, sabe?
Antes e depois da parte do foguete, cara.
Caramba. O Gil não assistiu o novo ainda, tá ainda penando pra assistir o novo Fullmetal Alchemist. Mas como eu sempre falo, as duas obras, elas é que é foda se ficar comparando, né? Mas elas são tão boas quanto, na minha opinião. Eu assisti e o Fullmetal Alchemist Brotherhood tem uma hora que ele fica bem diferente, assim, por inclusão de trocentos outros personagens que aparecem na obra, né? E aí é que tá. Sim. Pra casar dentro do nosso tema aqui, foi um remake, vamos dizer assim, muito rápido, né? Uma janela de lançamento entre um e outro, muito rápido, né? Terminou o Fullmetal Alchemist, E em pouco tempo depois começou o Fullmetal Alchemist Brotherhood.
É alguns anos, olha, são cara, cinco anos, mas mesmo assim é impressionante.
A minha visão pra tudo isso é que realmente o tempo foi muito curto, mas que o Brotherhood falha em algumas coisas que o clássico não falhou e acerta em algumas coisas que o clássico não acertou. Tipo, o começo do Brotherhood é horrível pra quem não viu o clássico, porque ele vai rushando tudo como se você já conhecesse tudo que tá na obra. Como se ele não
sim, você falou disso aí uma vez.
Obrigado, Seven. Obrigado, Seven. Pô, tô até emocionado. Foi quando eu falo isso, eu sou louco.
Pior que o Ju falou isso mesmo, viu, Seven? Ele falou isso nos outros podcasts. E eu até falei, realmente, as coisas acontecem mais rápido, né?
Principalmente no começo, ele não pega tanto tempo pra explicar, porque ele presume que você já sabe o que tá acontecendo.
Exatamente.
Mas ele tem muito personagem bom que foi adicionado que o clássico não tem, que o clássico simplesmente não tem. Que eu acho que ele acerta em algumas coisas e erra em outras, eu acho que fica numa balança.
Sim, sim. E ele te desafia, viu, Ju? O Fullmetal Alchemist Brotherhood te desafia, porque tem uma hora que você fala, puta, vou desistir disso. Só que depois ele te pega de um jeito que você vai até o final do anime. E aí é que tá. Digamos, do episódio 20 até o final, parece ser um anime completamente diferente, inclusive.
Pois é. Eu fui até o episódio... Eu fui até o episódio em que aquele personagem que vem de uma China, né? Do que deveria ser uma China, aparece.
Sim, o Ling, né? O Ling é o nome dele.
O cara do facão.
O referência... Referência chinesa, né, no anime, tanto ele quanto aquela menininha também, né, que são personagens novos, né?
Sim, sim. Aquela sim. Menininha que talvez eu também preciso não forçar, mas assim, me tentar me acostumar com novidade. Às vezes quando a gente tá muito acostumado com uma coisa também, a gente acaba criando uma resistência, né? Mas eu vou terminar um dia Brotherhood, vou aqui chegar, vou elogiar, vou falar, caraca, era bom mesmo.
É o olhar do jogador de fora.
Só tá na fila aí.
Porque olha só, acontece isso com videogame. Antigamente, a disputa da Sega lá, do Mega Drive com o Super Nintendo, era geralmente isso. Tipo assim, qual que você teve primeiro? O Super Nintendo. Aí sempre ficava o pessoal falando assim, o Super Nintendo é melhor que o Mega. Quem teve Mega fala, o Mega é melhor que o Super Nintendo. E aí, às vezes a primeira coisa que você se apega, e aí surge um novo, você já começa a criar uma certa proteção ali. Você fala, não, o meu aqui é melhor... Só que quando você olha, tem um olhar de fora, você percebe que os dois lados têm pontos positivos e negativos, né?
É, isso não faz nem sentido fazer essas comparações, né? Até porque o Mega Drive é muito melhor, sacanagem.
Você ia falar uma coisa, Rafael?
Não, eu ia dizer que é que nem comparar o Submetro, não faz sentido. Os dois são muito bons até a parte que muda. Depois que muda, fica ruim. Primeiro e o Brotherhood fica bom, pô. É simples, não tem muito o que... Essa parte triste acontece nos dois, né, cara? Quando o papai não volta pra trabalhar, cara, ele tinha muito trabalho pra fazer.
É, cara, esse anime é um dos poucos animes que é quase unanimidade em questão de gosto também, né? Boa parte das pessoas que falam de anime gostam de Fullmetal Alchemist. O Fullmetal Alchemist, ele teve uma parada meio parecida com o que aconteceu com Hunter vs. Hunter também, né? É um anime do Yoshiro Togashi, só que no caso do Hunter vs. Hunter, ele ganhou um reboot... Porque o primeiro é muito criticado, todo mundo achou uma porcaria. E aí, se você teve o primeiro contato com Hunter vs Hunter através da primeira versão do anime, você começa a criar uma ojeriza do anime, né? Você fala, é uma porcaria. E até o pessoal que curte o Hunter vs Hunter concorda que a primeira versão, que foi aquela que passou na rede TV, inclusive, é uma porcaria, né?
É muito.
O anime que teve isso foi o Hellsing, né?
Eu sou um fanboy indescritível de Hunter x Hunter. E mesmo assim, eu acho a primeira versão muito ruim. Eu gosto muito da segunda, ela faz várias correções. E eu simplesmente acho muito bom. A segunda versão, nota 6.
Sim, é horrível. E aí ganhou um remake, vamos dizer que é um reboot, né? Quase instantâneo também. Tem uma janela de lançamento, mas foi uma coisa muito rápida entre um e outro. Até pra limpar a reputação do anime, né?
Aconteceu com o Hellsing e o Hellsing Ultimate, né, cara? Também o Hellsing Ultimate foi o oficial, entre aspas, só que sem o material do mangá, né? Depois eles fizeram um Hellsing usem Ultimate todo em OVA pra...
Só assistir o primeiro, mas
nunca li. É, o Ultimate é mais fiel e é incrivelmente melhor. É questão de gosto, mas é realmente melhor, por causa que a história é mais completa.
Tem que pegar pra ver. Faz tempo que eu não vejo Hellsing, nada sobre Hellsing, inclusive. Eu gostava pra caramba desse anime, né?
Tava na Play TV, não é concorrente não, né? Não é concorrente não, né?
Na Play TV.
A Play TV não é concorrente porque ela não existe mais, cara. Mas não, cara. A Play TV, como a gente conhecia, ela virou a WATV. A TV.
Eu vi a Play TV e passa bastante coisa de coisa de boi e também aquelas mão morta, né? Que é aquelas mulher com anel, né?
Cheio de mão morta.
É uma mãozinha.
Que a TV WA. Ela é basicamente rodada por um cara que basicamente colocou todos os programas genéricos possíveis.
Ele colocou, é a Rede Brasil, sabe?
Não, essa Rede Brasil é boa.
A Rede Brasil passa os animes em parceria com a Crunchyroll. Mas se você pegar qualquer programação da Rede Brasil, tipo, eles passam as coisas sem direitos autorais, cara. E eles até foram multados lá em 9 milhões de reais por passar filme sem comprar os direitos autorais.
É o canal favorito da minha mãe.
É o estagiário instalando lá. Olha só, voltando a falar aqui dos novos animes. Eu recentemente assisti o Digimon, por exemplo.
Nossa, tô até tremendo depois disso. Cara, ele é muito bom.
O remake lá. O problema do Digimon é o que a gente acabou discutindo aqui do Time. Ou é uma coisa muito arrastada, ou o que eles estão fazendo com o Digimon deve ser, sei lá, alguém deve estar drogado. Porque, assim, estão jogando Digievoluções e história correndo ao mesmo tempo. E aí, tipo assim, já tá no War Greymon, já tá no Metal Greymon, já tá aparecendo Devilman. Devilman não, Devilmon lá. E eu não sei o que acontece. Parece que eles querem resolver o anime em 3 episódios. E tá aparecendo Digimon sem contexto. Não tem... Parece que não tem enredo no novo Digimon.
É fanservice, cara. Mas é muito bom. É um fanservice maravilhoso, cara. Tudo que fizerem em Digimon eu vou comprar, cara.
Na Digimon cai, então...
Digimon. Eu não sou muito fã de Digimon, eu preferia muito Pokémon, mas na época que eu era criança, o Digimon que eu mais gostei mesmo de assistir acompanhado do começo ao fim foi o Digimon 4, não sei pra vocês.
As musiquinhas eram show de bola, as musiquinhas do Digimon. Digimon
4, a música é show.
A gente tem que combinar aqui que o Digimon é melhor que Pokémon, aí tá tudo
certo. O que é isso? Não. Não é com essa não.
Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né?
Não, eu tô falando do anime, o anime. Não tô falando do jogo. Tô falando do anime. Sério, caraca, Luiz.
Ué, Pokémon é melhor. Eu só gostava de Digimon 4 porque ele se transformava no Digimon. Tipo assim, o menino riscava lá o bagulho dele e se transformava no Digimon em si. Não, ele tinha um amigo.
Era uma fusão.
Ele
tinha um amigo, certo? Ele é a mesma coisa.
Vocês gostam do Digimon Tamers?
Muito, muito, muito bom.
O Gil gosta do Digimon Tamers. Eu só peguei eu assisti o 1, assisti o 2, assisti os filmes do 1. Eu sou apaixonado pelo Digimon Adventure. Porque é engraçado. Uma coisa que eu achei que ia ter agora nesse Digimon e teve só no Digimon 3. Se você pegar pra assistir Digimon, ele tem uma parada que você só vai entender depois que você estiver mais velho. Os Digimons, eles fazem perguntas pros Digi-escolhidos que são perguntas pra pessoas mais adultas. Tipo assim, por que que existe maldade no mundo? Por que que existe desigualdade? Por que que as pessoas passam fome? Se você reassistir o Digimon Adventure, aquele clássico, tem bastante coisa, assim, de questões que os Digimons fazem para os Digi-escolhidos que você fala, caraca, mano, quando eu era criança, eu não entendia muito bem essas conversinhas, sabe? Algumas coisas que surgiam. Tem uma hora que eles falam sobre o mundo então, e tem uma cena que eles estão cantando Imagine, do John Lennon, inclusive, né?
Caraca.
Definitivamente o Digimon é comunista, então.
Que isso, cara?
Mais um motivo pra você amar o Digimon.
Olha só.
Nossa.
O Digimon Tree, quando voltou, as pessoas criticaram porque não tinha muita ação. Era só eles crescendo ali, no convívio deles indo pra faculdade e tudo mais. E a cena de Digimon ali, a parada de Digimon, era pano de fundo. Era mais uma malhação ali dos Digi escolhidos, né?
Fanservice, cara. É fanservice. É maravilhoso pra quem quer fanservice. Então, não é mais uma história.
Eu acho que fanservice é agora. Eu tô falando do Digimon Tree. O Digimon Adventure, que é o reboot de agora, é o que é ação o tempo todo. É assim, eles entram no Digimundo e pau no gato, já tem evolução, já vem o novo escolhido, já tem os Digimon se fundindo. Aí eu acho que é mais fanservice, que é a parada do pessoal que gosta da luta, que gosta da emoção da digievolução ali, né?
Eu acho que o Digimon Tri veio assim, ó, beleza, pegamos a criançada aqui e agora vamos mandar o pessoal crescer junto pra eles verem o que aconteceu, tá ligado?
Foi.
Ver se a barraquinha de comida do Tai deu certo ou não, tá ligado? Essas coisas assim.
O que aconteceu?
É, já isso aí, tipo, eles não quiseram pegar um público novo, eles quiseram pegar aquele mesmo público lá que assistia com a abertura da Angélica, agora pra te tacar na Carol, então, aconteceu isso aqui, tá ligado? Tava imaginando o que aconteceu? Aconteceu isso, tá ligado? Agora tá... compra boneco, desgraçado. Ah, cara, eu gostei.
Caro pra caralho o boneco do Digimon.
Puta, gostei, mano, que... muito do Digimon Tri, cara. Só por causa que, tipo, tinha acabado, daí eu queria ver o que aconteceu e eu assisti, tá ligado? E pra mim foi, nossa, conforto no meu coração. Porque eles não fazem isso com nenhum outro anime, né? A gente não sabe o que acontece depois.
E isso foi bacana, foi tipo assim, realmente o video show do Digimon.
É o arquivo, né? Confidencial.
E eu acho bacana também no Digimon Tri, se você não assistiu, você assistir, é que ele não teve aquela parada do tipo assim, todo mundo terminou bem. Teve uns que se ferrou ali por ter escolhido outros caminhos e tudo mais, que na vida acontece isso mesmo, né? E eu acho bacana, mas provavelmente não fez muito sucesso, porque foi fizeram igual com as coisas que acontecem no Brasil, sabe, quando você lança um filme tipo Hebe, o Auto da Compadecida, e depois quando vai pra televisão vira uma série. Foi isso que aconteceu
com o Montri. Cortaram em quatro partes, né? Quatro partes de poucos episódios.
Fizeram um mini anime ali pra você acompanhar, né? Porque o filme não fez tanto sucesso, aí vamos colocar na televisão em formato de anime, né? Só que não é todo mundo que gosta dessa coisa mais aprofundada, né?
Eu acho que tem propósitos e propósitos, né? Tem gente, tem anime que faz reboot pra pegar um público novo e tem anime que faz reboot pra pegar o mesmo público que já assistiu uma vez, assim.
É.
Cavaleiros Zodíaco.
Também, né?
Cavaleiros Zodíaco. Eu gostei dos primeiros, mas qualquer coisa que lançar eu vou consumir, tá ligado? Porque eu sou um fã de Cavaleiros Zodíaco. Mesmo que seja ruim. Mesmo que tenha agora aqueles de elemento, tá ligado? Que eu não lembro qual é que é. Ah, eu sou cavaleiro com elemento de água e os caralho. É. Desculpa, falei palavrão, desculpa, perdão.
Não, pode. Aqui pode falar. Você é do Cavaleiros como eu sou do Dragon Ball. Eu já falei isso no Mundo Geek uma vez. O Gil sabe muito bem disso. Você vira um pouco refém daquela parada,
ai, ai.
Tá ligado? Você sabe que você é beat, né?
Relacionamento beat do abusivo, se tu
chama. Relacionamento abusivo é ótimo. Porque Dragon Ball pode sair, o Dragon Ball que for, eu tô assistindo, mesmo sabendo que tá ruim. Às vezes eu falo, nossa, isso tá muito ruim. Mas eu gosto, eu sou fã da parada. Eu tô assistindo Simpson na 34ª temporada. Deixa eu falar aqui, já não tem a mesma graça, né?
Não, é o ômega que eu tava falando dos Cavaleiros Zodíaco. É horrível o Cavaleiros Zodíaco ômega, é uma merda, mas eu assisto porque é Cavaleiros Zodíaco. Que nem deve ter gente que assiste Yu-Gi-Oh! Mesmo não sendo mais Yu-Gi-Oh! Agora é Yu-Gi-Oh! Meio Beyblade, não sei mais como é que funciona.
E eu sei que isso é meio bater palma pra louco, falar assim, puta, ele gosta daquela parada, mas é assim mesmo, a gente gosta, a gente assiste pela curiosidade. A
história... Eu defendo, né, cara? Se for me disserem que Dragon Ball é melhor que Cavaleiros do Zodíaco Ômega, eu vou dizer que não, tá ligado? Coisa de
isso.
Fã, é que nem clube de futebol, cara. Não precisa estar bom, a gente vai defender, tá ligado?
Não pode atrair o movimento, né?
É. Queria implantar um anime aqui que eu acompanhei desde o início. Tipo assim, eu acompanhei a primeira versão e a segunda versão meio que vocês falaram do acho que do outro Digimon que ele acompanhava a seguinte, que é o Avatar. Vocês lembram?
O Avatar é sensacional, cara.
Tá? Que aí teve a Lenda de Korra, que era tipo uma continuação, que era meio que o reboot ao mesmo tempo.
Sim, sim. É assim, igual do Boruto, né? Tipo assim, às vezes os caras estendem, né, o sucesso, né? Aí é que tá, será que é a parada do tipo, vamos continuar porque a gente tem que continuar essa vibe? Ou será que os caras decidiram um final? É difícil de dizer, claro que a parte maior é o dinheiro, né? O Naruto podia ter acabado ali, sim. Já estaria lindaço ali.
O Naruto não... podia ter acabado quando ele era criança, que não ia fazer falta.
Não, pô, o Shippuden é bom, Shippuden é interessante. Mas...
Shippuden é bom? Shippuden é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida, cara.
Caraca, Seven, mais amor na
nossa.
Sua vida,
Seven.
Não, sem brincadeira, não só pelo...
Você viveu pouco, tem tanta...
Que é meio mediano. Coisa ruim. Mas a guerra ninja é desastrosa, mano. Eu perdi 2 litros de sanidade mental a cada episódio.
Ô, louco. Com calma aí. O Shippuden, eu acho que devia ter acabado ali, porque o Masashi Kishimoto conseguiu entregar uma história coesa ali. Claro que já tava arrastando mesmo, né? mas é o lance do dinheiro. Aí tem aquela desculpa, ah, mas é pra geração de agora, né? Mas será que não mancha um pouquinho a parada do anime? Fala, putz, ele nunca... Talvez o pessoal busca o que anime foi um dia, né?
Eu não sei pra Naruto, pra essas coisas que ainda são recentes, assim, mas eu acho que muita coisa que dá pra fazer é trazer anime antigo de volta pro público novo, né? Fazer reboot, coisa... Tipo, o que que saiu de pensar... Evangelion, já é uma coisa antiga, assim. Daria pra fazer um reboot bem desenhado, diferente, no caso, né? Um álbum gráfico pra um público novo.
Pra
um público novo.
O tempo todo, cara.
É verdade, Gil. É verdade. O Evangelion sempre promete. Promete, mas nunca sai. E quando sai, sai meio... Uma parada meio... Difícil de entender, né?
Às vezes, igual ao normal.
Às vezes eu acho que o Evangelion é tão conceitual que... Fica um pouco difícil de compreender os novos, assim, quando lança um filme e tal. Eles ficam tentando trazer a mesma qualidade e fica nessa complexidade ali de roteiro, de filosofia do anime e tal. E aí sempre fica aquela coisa meio jogada pro público, né?
Tem. Os animes novos são, assim, são bem mais simples, né?
Fala, isso é complicado, eu não acho ruim, assim. Eu só não sei qual é a vibe. Tipo, tá pra lançar o Evangelho 6.0, se eu não me engano. E tipo, qual é? Você vai voltar um pouco pra falar de alguma coisa, tipo, como se fosse... Ah, peraí, eu quero explicar mais um pouco desse conceito aqui de novo. Eu coloco o Evangelho de novo, sabe? Não é uma continuação, é tipo uma punhetação.
É punhetação. É. Se você quer colocar no parâmetro, é igual a linha temporal dos filmes do X-Men. Você não entende... É. Você não entende bulhufas ali. Mas os caras têm um propósito. Todos os caras têm um propósito. Vai por mim, né?
O negócio é começar do zero, cara. Ficar tentando explicar coisa que já não deu pra explicar a primeira vez vai ser sempre um problema, né, cara?
É, igual o que aconteceu agora...
É, mas parada que uma coisa que o Rafael falou, assim, que, tipo, faz todo sentido, que é o negócio de, pra gerações novas, você faz uma versão nova, tudo bem. Tem anime que tem problema nenhum. Tem nenhum problema você, tipo, apresentar pra gerações novas. Mas se você fizer um novinho, por exemplo, minha filha hoje assistiu Mil vs Mewtwo, a versão nova da Netflix. Não sei se ela veria a versão antiga, sei lá, da época, assim.
É muito pesado pra ela, Ju.
É, eu assisti com a idade dela.
Tinha versão? Tem diferença nas versões, cara? Eu assisti as duas e nem reparei.
Eu acho que essa nova é um pouquinho mais... Mais ágil, assim, sabe? As coisas acontecem logo, assim, acontecem rápido. Então, talvez por isso seja o motivo de ter uma nova versão, né? Que vocês estavam falando no começo. A parada, às vezes, o negócio ser meio... O ritmo não ser muito bom. Não ser um ritmo ágil, assim, pra essa geração, né? Então, eu acho que é essa vantagem de você fazer uma nova. Pra meio que se adequar ao ritmo de que você assiste hoje em dia.
É igual o que o Rafael falou, e até ele vai... Eu vou até falar um pouquinho do Cavaleiros que ele falou. O Cavaleiros, eu sou muito fã de Cavaleiros, mas eu tentei reassistir aquele Cavaleiros, o clássico, que a gente gosta tanto, e o ritmo é muito complicado, porque é assim, o Cavaleiros sofre da mesma parada do Scooby-Doo. A pessoa cai no chão e você tem que pegar a reação de cada pessoa que tá na cena pra falar: nossa, ele caiu no chão. Você viu como é que ele caiu no chão? Caramba, você viu? O chão caiu. O chão abriu. E você tem que ter a resposta de todo mundo. Todo mundo tem que responder ali. E isso é maçante pra época de agora. Porque você aprendeu, as coisas são mais dinâmicas. Você não tem mais essa parada de ficar todo mundo ter uma reação. O Dragon Ball Z também, lá no começo, lá no Torneio de Céu, é assim. Cada um tem que ter uma opinião, quase como se fosse um chat ali, um julgamento ali. Nossa, o poder do céu, caramba. É um comentário de
todo mundo.
Todo mundo tem que ter um espaço para comentário, porque nós, como espectadores, nós gostamos de cada cavaleiro individualmente. Então a pessoa que não vê o Shun comentando sobre o que tá acontecendo vai falar: caramba, eles não estão dando espaço pro Shun, né? E não dá mais para ter esse tipo de timing. Eu tentei reassistir o Cavaleiros Clássico e não consegui, cara. Não consegui mesmo.
Eu tentei assistir o Super Campeões, cara, esses dias.
Super Campeões. Pô, Super Campeões, as novas versões estão mais dinâmicas, né?
Nossa, mas eu tentei assistir o original. Cara, não tem como assistir. É um jogo por episódio e daí fica lá 30 minutos aquele jogo. que não vai levar a lugar nenhum, é só um treino no final das contas, sabe?
É, é meio, mas eu não sei, é como eu falei, é o crescimento e a parada da informação mais rápida fez com que todos os tipos de meios de entretenimento ficassem com um pouco mais de dinamismo. Até o próprio YouTube, quando você vai fazer um vídeo pro YouTube, você tem que fazer esquemas de cortes para que fique rápido. Ninguém gosta muito de câmera parada, então você tem que colocar a câmera fazendo diversos tipos de take, tem que colocar algumas informações visuais para que não fique maçante o seu vídeo e que você tenha a linguagem mais rápida que se adequa à geração de agora, né?
É, geralmente também eles indicam, ah, tenha 10 minutos e tal, porque o pessoal meio que, às vezes, enche o saco, assim, e ele sai fora, né? Tipo, não consegue reter a atenção da pessoa por muito tempo.
É, o próprio, no caso aí, anime do Dragon Ball Super, tem uma parada de ser um pouquinho mais rápido. Claro que o Dragon Ball, ele tem uns pequenos problemas de roteiro, né? Mas eles querem resolver mais rápido as coisas, né? Ele já não é o mesmo Dragon Ball de antes, né? Eu queria falar um pouco de continuações, que eu parei nesse tópico aí. Eu ia falar da continuação do Inuyasha, que foi anunciado os filhos do Inuyasha, né? Como, quase como no mesmo esquema ali do Naruto, né? Que estreou essa semana, fez um enorme sucesso, né? Porque o Inuyasha também foi um anime que demorou pra sair o final, né? Da série original, porque tinha parado, tinha um anime cheio de filler, e ficou sem final, e depois de muito tempo voltou o final, e agora, nesse sucesso do final de Inuyasha, eles estão emendando aí com o filho, né, do Inuyasha, né, que fez um certo rebuliço aí na internet aí, essa rede mundial de computadores, mas é uma continuação bacana, né, para os fãs de Inuyasha que ficaram órfãos aí durante muito tempo aí, sem nada do anime, né.
Isso daí, eu não assisti, tá? Mas o Inuyasha é feito para aquele público que já assistia Inuyasha ou é feito para um público novo? Isso que tem, são propostas diferentes, eu acho, dentro da construção dos animes, né? O anime que é para aquele público cativo do anime já, e tem o anime que é para agregar público novo, né? Eu acho que, por exemplo, quem não assistiu Naruto não vai começar a assistir Boruto, por exemplo, sabe?
Mas será que não é aquela parada do tipo, tá passando e aí a pessoa começa a pegar da história que tá passando, naquele ponto ali? Tem pessoa que faz isso também, né? Tá assistindo alguma coisa que tá passando há muito tempo e a pessoa fala, ah, tá, vou começar a assistir daqui. Será que não funciona essa parada no Japão?
Eu acho que as pessoas se engajam por hype. Se der certo, se, tipo, começar muita gente falar, eu acho que engrena, assim, e vai. Mas se não... Você só tá satisfazendo meia dúzia ali de fã de Inuyasha que já assistiu Inuyasha, quer ver o que aconteceu, né? Acho que não engrena, não.
Eu conheço gente que começou a assistir o próprio Dragon Ball Z pelo Dragon Ball Z e não assistiu o Dragon Ball do Goku pequeno, por exemplo.
Eu fui assim.
Então, e aí a pessoa acabou pegando sucesso, né? E o próprio o Naruto também. Tem muita gente que começou pelo Shippuden e não assistiu lá o Naruto clássico, né? E aí fica essa dúvida.
Mas agora ninguém assiste pelo que tá passando. Ninguém vai, tipo, esperar que você vai passar na TV ou sei lá, tá. Ah, vamos ver o que tá passando. Não, tipo, todo mundo tem acesso a tudo já, né?
É, e vai buscar, então, né? Vai buscar.
Você pode escolher por onde começar, o que você quer começar. Geralmente as pessoas começam alguma coisa porque tá todo mundo comentando, todo mundo falando, pô, é bom, assiste.
Hoje em dia vai muito por indicação, né?
Sim.
Hoje em dia vai muito por indicação. Antigamente, pra nossa geração, é pelo que tava passando na televisão. E hoje em dia, que nem você falou, tem acesso a... Querendo ou não, qualquer anime, pelo menos um anime, tem um serviço de streaming hoje. Tipo assim, tem um na Amazon, tem um na Netflix, tem até o próprio Crunchyroll, que fala sobre isso.
Você vê o que aconteceu com o The Office, saindo um pouco aí de anime para falar um pouco de série, né? É, o The Office tem anos já que estreou.
Acabou também.
Anos que acabou. É claro que é um programa que é destinado para TV, que era aquele lance de você assistir na televisão e tudo mais. E veio fazer um sucesso hype do The Office, eu acho que é agora.
Na quarentena.
Na quarentena, né? E você vê, e aí é uma coisa antiga que o pessoal foi buscar lá pra entender o hype. No caso aí, do Inuyasha, muita gente tá comentando, e o Inuyasha já tá à disposição em alguns streamings, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né? O Brasil, se eu não me engano, tá pelo Prime Video. Acho que também, em alguns países, também tá pelo Prime Video, né? O próprio One Piece, o pessoal vai começar agora, o hype de One Piece. Tem que ter coragem,
né?
Que tem que ter sou coragem
eu
pra começar a assistir. Gil, boa sorte.
O Rafael One Piece me legendado. Deu boa sorte esses dias no Twitter também. Gil, eu falei, beleza.
Vai nessa jornada, boa sorte.
Eu não sou corajoso, eu sou um suicida.
Que isso?
Eu vou de cabeça.
One Piece é muito bom, cara.
E eu que me vire depois.
One Piece, tu vai ver uma coisa e tu vai sentir muita diferença. Que tu vai pegar primeiro os traços de 1990 e vai parecer uma bosta, assim. E depois vai ficar bem melhor.
Pois é, olha só, o pessoal fala tão mal dos traços. Eu claro que os traços, com o decorrer dos anos, ficou bom do One Piece. Mas eu gostava daquele traço dos anos 90, eu achava bem fofinho, inclusive, os traços do começo do One Piece, né?
Eu gosto de...
Por mais
que... Eu não lembro direito. Eu assisti, acho que, 9 episódios de One Piece. Eu assisti no SBT, olha que beleza. É a mesma coisa de ter assistido, né?
Nossa.
Mas, enfim. Mas eu gosto de traço estranho.
O problema de One Piece não é o traço. O problema de One Piece, pra mim, que é, sei lá,
não acaba.
É a incapacidade da Toei de fazer animações consistentes. Ou seja, é travado... Parte dos corpos somem, tem inconsistências. Teve uma hora, sem brincadeira, que o Shanks estava com dois braços. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Mas teve
não,
uma
imagine...
hora onde a Nami tinha seis dedos no pé. É uma loucura aquele animation, cara.
Isso quando ainda do Japão, ainda quando chegou nos Estados Unidos, teve aqueles cortes e adaptações escabrosas pela 4Kids, que colocava cigarro no lugar de pirulito.
Ao contrário.
Não, colocava pirulito no lugar de cigarro, né, Gil?
Isso.
Então, isso já passou por essa tranqueira que foi erros de animação lá no Japão e ainda chegou nos Estados Unidos.
Sim. Sabe o que é maravilhoso desse negócio de trocar o pirulito no lugar de cigarro? Quer dizer, o cigarro ligado ao pirulito. É porque uma vez eu tava assistindo e eu vi o pirulito sem fumaça.
Trabalho na metade, mano. Trabalho na metade, bicho.
Maravilhoso.
Qualquer coisa pra evitar. Mano, a 4Kids também é foda, viu?
É que nem o Mortal Kombat que fazia o sangue ficar roxo pra não ter censura de sangue no jogo.
Nossa, cara. Sabe o que eu lembrei agora do Naruto quando passava no SBT? Um anime de porrada, né? O shonen clássico. Só que toda vez que ia ter porrada, os caras cortavam, tá ligado?
Que isso?
E daí virava uma novela das Chiquititas ou Naruto.
Sim, então começava uma luta. Aí, tipo assim, mostrava o cara tomando a porrada, mas não mostrava ele levando a porrada em si, só mostrava depois, tá ligado? Aí ficava só barulho.
Bochecha suja, né?
Mostrava a conversa antes, né?
Mostrava conversa, e aí quando começava a luta, às vezes ficava só mostrando barulho e congelava a imagem. Os caras congelavam a imagem até o final da luta, pra ficar o barulho da luta, e aí o cara caindo no chão, assim, sabe? Isso era ridículo, cara, era ridículo. Eu falava, caraca, mano, não passa. Se for passar desse jeito, não passa, sabe?
Pô, eu acho que voltando ao Naruto, já que você voltou nele, eu acho que Narutinho merecia um rebootinho. Mesmo tendo acabado recentemente, acho que merecia, cara. Tem umas coisas assim, coisa de demorar, fora esses cortes, tinha umas coisas assim de demorar muito. Assim, tem uma cena, acho que o Gaara vai lutar com alguém e o Naruto encontra ele na escada. E aí, tipo, tá num puta clímax, tipo, o próximo episódio, o Gaara vai lutar de novo. Aí o Naruto encontra ele na escada, aí o anime puxa o freio de mão e tipo, ficam 5 episódios com o Naruto bobolhando assim pro Gaara e tendo flashbacks de coisas.
Então o Naruto merece uma versão Kai. Naruto Kai.
Naruto Kai, merece.
Mas hoje eu pergunto agora, só pra colocar aqui, será que Cobra Kai?
Que isso?
Ai, desculpa,
risca,
gente.
Risca do caderninho. Pode riscar essa piada do caderninho.
Tava aqui guardando.
É agora que entra a música, cara.
É.
na sintonia.
Ou no Geek FM. Na Rádio Blast. Uma explosão de conteúdo.
Voltemos aqui. Olha só, tá falando de novas versões dos animes. Agora eu queria falar sobre alguns animes de menininha que a gente assistia quando era criança. Quero falar de Sakura, quero falar de Sailor Moon. Fruits Basket são animes que estão voltando agora também, né? O Sakura, quando anunciou que ia voltar na Crunchyroll, muita gente gostou, né? Porque é um anime que marcou bastante aqui no Brasil, passou na TV Globinho, né? E o Sailor Moon voltou, só que muita gente criticou o Sailor Moon porque os traços estavam muito ruins, sabe? Ele veio na leva do Dragon Ball Super, só que os traços estavam pior, assim, estavam escabrosos, assim, de ter um episódio de 20 minutos com 5, 6 erros no traço, né?
Agora é o momento com maior potencial pra esse tipo de anime, né, cara? Tem o negócio do empoderamento, da representatividade, e muito tempo muito tempo o anime ficou, tipo, coisa de otaquinho gordo, nerd ter tudo, né, cara? Daí... Ah, ficou, é real, você sabe que é real, por muito tempo foi isso, quem assistia anime era os nerd ter tudo. Aí agora, tipo, tá popularizando o anime. Tipo, o Naruto, por exemplo, já é um fenômeno entre pessoal que não assistia nada de anime. Até não sei porquê, tá ligado? Não tem nenhum bom motivo por isso, mas... Sim. Acontecendo, sabe? Eu acho que tem um lance desse negócio de representatividade que pode estar influenciando nesse sentido. E é importante, cara, tem que ter mesmo. Agora eu assisti no Netflix, eu não lembro qual foi o anime... Sobre um pessoal que é meio animal, meio humano, que é tipo uma mina, o personagem principal, e é muito bom, cara, tá ligado? Acho que tá num bom momento pra essas levas de anime voltar. E Sakura Card Captors é demais, cara.
Sakura Card Captors é sensacional. Sim, eu não assisti ainda a nova versão, tá bem bonito. A Clamp também sempre me surpreende novamente com Sakura. E vamos ver, vamos torcer pra ver se vem pro Brasil dublado. Não sei, mas eu gostaria de ver mais coisas sobre Sakura, né? Até agora eu não peguei pra assistir a versão nova na Crunchyroll, né?
É, a parada da Sakura não é nem uma nova versão, né? É uma continuação, não é isso?
É continuação? Aí, tá vendo? Tô até um pouco mais...
Eu acho que é tipo uma continuação do que... Depois que aconteceu no final da Sakura, assim, não sei nem exatamente uma nova versão. É tipo a continuação dela, sei lá, no ensino médio, uma coisa assim, cara.
Você vê, tem animes que dão um salto, né, como o Digimon dá um salto na idade do personagem, tem anime que continua da onde parou, né? O Dragon Ball foi isso, né? Ele parou no Majin Buu e eles esqueceram o GT e aí pararam daí, né?
Foi uma tentativa, acho que de se reviver Sakura, porque eu acho que não tinha nada a ver, mas tinha aquele Tsubasa Chronicles também, né?
Sim, e o Tsubasa tinha... era tão legal, né?
Que era com só a Sakura e o Shoran.
Será que não era multiverso, Gil?
Era parada com multiverso, porque era também com o mangá. Amo esse mangá, me deu branco agora.
X-Holic também? Tinha o X-Holic também.
Isso, o X-Holic também. Só que não tinha nada a ver com o universo de Sakura, pra ser sincero, assim. Era uma aventura totalmente diferente, só tinha os personagens ali pra você matar a saudade.
Uma coisa que eu ia falar também é, por exemplo, o Pokémon. Ele não virou mais ou menos como se fosse um FIFA dos animes, assim?
Eu não sei, eu acho que depois do Pokémon número 500 eu já não entendo mais nada de Pokémon. Com certeza.
Então, eu acho que ele virou um fifinha dos animes ali, né?
Ele só deu upgrade nos personagens, né?
Todo ano não adiciona nada, todo ano é ruim.
Todo ano ele perde, todo ano é... Ainda tem muita gente que levanta aquela tese de que ele tá em coma, mas tá em coma, né? Não, tem um tempão já, né?
Agora ele tá em coma e desenvolvendo o retardo severo, porque agora ele tá imaginando o ventilador que é Pokémon, tá ligado? Antes era só uns animal, tá ligado? Agora é ventilador, é maço de chave, que é mais que tem, bizarro.
É que o Pokémon veio naquela...
No começo, né? Tinha uns imã.
Verdade, tinha. Tronco de árvore.
É, cara. Pokémon Goza lá, Pokémon Slime.
Cara, Pokémon é uma coisa boa de Pokémon, que é o jogo. O resto é uma bosta. O filme é ruim, o anime é ruim, o Ash é um péssimo protagonista.
Que isso.
E é engraçado que nem os jogos eles têm o Ash em si, né? O Ash é só uma figura ali que fez sucesso.
Ele foi criado só pro Pokémon. Né? Ele foi criado só pro anime mesmo. O Ash.
Ele é a parada do... Igual do... Que é o He-Man, que é os bonecos antigamente, que eram feitos realmente pra vender o jogo em si, ou pra vender um boneco, né? E... Eu acho que agora é assim, Pokémon é FIFA, não vai ter um final. É, todo ano vai ter um Pokémon, talvez seja o Ash com mais alguém e tudo mais, que já virou uma parada tradicional, né? Se acabar, aí... Já devia ter acabado, né?
Mas se vai acabar. Tem que vender carta, tem que vender carta. Tem que vender jogo, nunca vai acabar.
Aí eu ia falar que aí é Yu-Gi-Oh, né? Falando de carta. Não,
mas tem o TCG do Pokémon que vende muito mais que o Yu-Gi-Oh, que é as cartinhas do Pokémon.
Aí me lembra uma parada, né? Na época do Yu-Gi-Oh e as cartas do demônio, o Gilberto Barros. Não sei se vocês lembram dessa época do Yu-Gi-Oh. Uhum. Yu-Gi-Oh também tem até hoje, inclusive, né? Ele tem as suas versões aí de Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh não sei o quê. E ele vendia bastante jogo, né? O card game faz. Eu acho que ele faz tanto sucesso quanto o do Pokémon, né? O card game do Yu-Gi-Oh, né?
Já fez, não sei se ainda faz. Cara
jogando online.
É, tem as versões online.
No celular. No...
Tem os jogos também, né? Que ele vendeu muito. Os jogos tanto pra PlayStation quanto pra essa nova leva de celulares, né?
Eu ia falar também das novas adaptações do tipo de anime. Por exemplo, a adaptação do Cavaleiro do Zodíaco pra Netflix. Aquela versão em 3D.
Horroroso.
Gráficos de Play 2 lá e tudo mais. Uma nova forma de contar o... Imagino se isso virasse uma febre entre os animes e começassem a transformar todos nessas versões aí de 3D, né?
Ia ser horrível, que nem foi Cavaleiro do Zodíaco.
Cavaleiro do Zodíaco... E pior que fez um sucesso, hein? Fez um grande sucesso, foi anunciada a segunda temporada, se eu não me engano, né?
Sério? Que horror.
Essa versão horrível aí foi anunciada a segunda temporada.
Mas eu acho que é que nem... Essas novas versões, elas não são baseadas, feitas pra gente, né? A gente assiste porque a gente gostava quando a gente era criança, né? Mas elas vêm com uma nova reformulação pra atrair esse povo, essa criançada nova, pra crescer um público novo, pra expandir e vender brinquedo, vender produtos sobre, né? Mas a gente assiste porque a gente gostava quando era criança, né?
É meio broxante, não é a mesma coisa que acontece mais ou menos com um desenho americano, quando você vê ele em versão anime. É meio constrangedor, assim, você vê, sei lá, um Wolverine em anime, sabe? É meio estranho, tipo, o Supernatural, aquela série super sobrenatural em anime, sabe? É muito estranho.
Ah, mas que é uma coisa que traz estranheza, tem... Vocês lembram do Cartoon Network, que é antigo, vocês mais velhos aí? Sim. Dudu e Edu, essas coisas assim. Tu pega os Dudu e Edu hoje, mudaram tudo. Meninos Super Mundanos, mudaram o gráfico, tudo. É totalmente diferente do que a gente via, mas não é mais pra gente assistir Dudu e Edu, sabe?
Sim, acho que é pro pessoal de agora, né?
É, pro público que tá assistindo o Cartoon agora, não é pra fazer fanservice pra gente que estão fazendo isso. É.
Não, não vi o Thundercats ainda. Eu tinha um preconceito com o Thundercats.
Não assisto.
Gostei mesmo. Não gostei dos traços, mas eu tenho que assistir pra mim, só pra me endossar a minha tese. Tá? Porque eu realmente tive um preconceito com o Thundercats, mas eu sei que eu tava errado, tem que assistir, porque eu gosto de Jovens Titãs e eu gosto de Jovens Titãs em ação também, mesmo sabendo que os traços são bem diferentes, e os Jovens Titãs em ação, eles brincam até com isso, né? Eu acho legal dar-se risada de si mesmo, né?
Eu acho que pra mim seria muito mais inteligente pra essa indústria, pra esse pessoal, muito pra Bandai fazer, que é meio fazer, tirando um pouco da pegada anime, fazer o que o Cobra Kai faz, né? Que é juntar as duas versões, que é a galera mais velha com a galera mais nova, que seria muito mais fácil. Eles venderiam tanto pra um quanto pra outro do que eles fazerem pra um só, e um só gostar e a gente odiar e às vezes não fazer com que essa marca cresça mais, né?
Aqui no Brasil eles fizeram isso, quando estreou o Thundercats Roar, né? Eles colocaram a série clássica no, naquele canal Tooncast. E aí a própria Cartoon Network Brasil falou, ó, se vocês quiserem ver o Thundercats da sua infância, tá aqui. Vocês podem assistir o Thundercats clássico. Vai passar lá no Tooncast, estreou junto com o Thundercats Roar. Eu achei bacana. Foi só aqui no Brasil que eles fizeram isso. De tanto pessoal reclamar da nova versão e tudo mais... Eles foram lá e falaram, já que você tá achando que destruiu a sua infância, essa nova versão desse desenho, então tá aqui a versão antiga pra você. Aí a pessoa fala tanto e quando vai assistir a versão antiga fala, não sabe, não é tão bom, talvez era só bom na época que eu assistia mesmo. Porque a maioria das pessoas que falam esse tipo de coisa do tipo, acabou com a minha infância, elas de fato, quando vão reassistir aquilo, não conseguem. Aconteceu comigo com Cavaleiros. Eu fui reassistir o Cavaleiros na Rede Brasil quando estreou. Puta, primeiro episódio é claro que a gente gosta, porque lembra da... Primeiro episódio é top, mas no decorrer da história, você vai falar, putz, mano, mas o timing é muito embaçado. É complicado, cara, é complicado.
O que aconteceu com o Tokusatsu na Band é que no início teve muita nostalgia. Uau, Tokusatsu...
Pô, eu também fui nessa. Eu também fui nessa, Seven.
Eu também fui nessa, mesmo não tendo visto. Eu queria experimentar aquilo pela primeira vez. E até eu gostei no início. Passaram 10 episódios, todo mundo esqueceu. Acabou que começou a dar entre 0.2 e 0.7 pontos de audiência. E isso é basicamente inviável pra Band. E eles tiraram do ar. Com razão, porque não tava dando audiência nenhuma, eu faria a mesma coisa.
O fogo de palha, né? Fogo de palha. Todo mundo, nossa, exatamente. Olha isso aqui agora. E aí depois foi caindo, aquele fogo de palha foi diminuindo, né?
É, porque galera, o povo que consome loucamente, assim, não é mais nós.
Pode falar, Ju.
Não, por favor, manda.
Então, eu ia falar que o assunto tá muito bom, mas, infelizmente, tá chegando o final da pauta. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Vou parafrasear o podcast que já veio aqui uma vez, o Desculpa Qualquer Coisa, tá? Desculpa Qualquer Coisa. Quero agradecer... Sim. Vou começar agradecendo aqui o Luiz, lá do Jovens Indicam. Luiz, considerações finais aí de animação e fala um pouco novamente aí do Jovens Indicam, das redes sociais.
Ok. Então, as nossas redes sociais do nosso podcast mesmo é Jovens_Indica no Instagram, se você quiser ir lá. Na nossa página do Facebook é @jovensindicam. Lá a gente posta muita coisa sobre indicações de filmes, de desenhos, de animes, de séries para você assistir, posta muita curiosidade, muita pesquisa para a gente se basear para fazer os nossos programas. E dá uma corrida lá, dá um like, curte alguma coisa, se quiser falar alguma coisa. Não gostou do que eu falei aqui, vá lá, me xinga, tá aberto. Tranquilo, viu? E, por favor, assistam Avatar, a primeiro, viu?
Ótima indicação, cara. Quero agradecer também o Rafael Celaro lá do o Diário do Fim do Mundo.
Eu quero agradecer por ter sido convidado. Eu achei que nunca mais ia me convidar depois da última vez aqui, né? Que a gente botou os pés na mesa e fez tudo que não podia.
Que isso, pô.
Obrigado por estar aqui. É muito bom sempre conversar com vocês. É excelente estar aqui, um excelente papo. Quero dizer para vocês, pelo amor de Deus, segue o meu podcast no Instagram, @podcast.diário. No Twitter, @podcastdiário. Minha rede social pessoal, @rcelaro. Pelo amor de Deus, ouve meu podcast que eu preciso ganhar dinheiro.
Opa!
Todos nós podemos, né?
Todos nós podemos. E já fica aqui o convite pra vocês dois. As portas do Monogeek estão sempre abertas aqui. Eu sempre falo que é coração de mãe. Se quiser chegar, é só puxar a cadeira e começar a bater o papo aqui que a gente deixa aqui aberto para os nossos participantes. Quero agradecer também o Seven, lá. Ele agora tá em férias do programa dele lá do Leblanc Café. Mas sempre que pode, aparece aqui pra...
Pô, gostei do nome,
obrigado pela oportunidade de participar aqui. É uma honra estar participando nesse momento. E eu vejo vocês na próxima,
se... Tamo aí, Seven. Brigadão, viu? Pela sua participação. E o Gil também, que faz parte aqui do Mono Geek, tem o Mão na Orelha, o podcast com as perguntas mais aleatórias da internet, né, Gil?
Nossa, eu, o Anderson, o Du também, que já apareceu aqui. E o Elton, quando der, aparece lá pra gente ver falando sobre aleatoriedades, respondendo perguntas que ninguém tem coragem de perguntar. Mentira, qualquer um pode perguntar. Se você quiser seguir a gente no Instagram, segue lá no @mãonaorelhapodcast.
Duas intervenções rapidinhas. Panetone de fruta é muito melhor que Chocotone e Digimon é muito melhor que Pokémon. Obrigado.
Opa, aí sim, aí chegamos a essa conclusão. Desculpa qualquer coisa, o Luiz gosta de Pokémon, mas, pô, é Digimon... Mas concordamos...
Cara agressivo, eu, hein?
Concordamos que Panetone é aqui. Chegamos nesse consenso. O Gil não tava no começo do programa, mas nós concordamos aqui e fizemos um levantamento científico para dizer que o Panetone é melhor que o Chocotone.
Panetone de fruta. Vocês estão malucos.
E com isso a gente encerra a nossa parte aqui. Muito obrigado ao Westland, muito obrigado ao pessoal que mandou aí mensagem na redeblast.com. É isso aí, galera. Siga a gente nas redes sociais, MonoGeek2 no Twitter, MonoGeek Podcast. Um forte, um magnífico abraço, Wanderson Padilha. Valeu, falou e até a semana que vem. Tchau, tchau, galera. Valeu!
Falou.
Tchau.
MonoGeek FM.